É, nossa postura domingo, a gente não tem outra postura não ser tá propondo o jogo para vencer, né, a partida, até porque precisamos sair com a vitória para poder passar de fase. Então não tem outra alternativa a não ser propor o jogo e tentar vencer a partida. Em relação às duas partidas em Rondônia e Roraima, os meninos sentiram pouco, né? Eles não estão acostumados a jogar esse tipo de competição, então é natural que eles sintam essa competição. Mas acredito que nessa terceira partida eles já vão estar adaptados, já vão estar com o psicológico bem melhor e vamos conseguir sim fazer essa partida boa e conseguir a vitória.
O time, todo ele à tua disposição, aqueles que você pretende colocar em campo no jogo decisivo contra o Fast?
Está em todas as disposições, provavelmente vai ser a mesma formação que saiu no jogo contra Roraima, contra o São Raimundo de Roraima.
Santa Cruz, Maidson, vai adotar uma postura conservadora, sabendo que precisa de um resultado positivo, ou vai sair para a trocação logo no início, para o abafa, como se costuma dizer?
É, porque nem eu falei, né? Nós não temos outra alternativa a não ser vencer o jogo para passar de fase. Então a nossa postura vai ser sempre em cima, sempre propondo o jogo para tentar a vitória.
Mediante toda essa situação, também tem que cuidar do sistema defensivo, né?
Não, mas vamos trabalhar muito isso essa semana, trabalhar essa situação essa semana, vamos corrigir os nossos erros que foram cometidos nos dois jogos para tentar ser bem melhor nessa terceira partida.
Obrigado pelas informações e sucesso nesse domingão, que pode ser um ponto positivo nessa trajetória do Sub-15 do Santa Cruz nessa Copa do Brasil, porque se vencer avança e aí não vai depender de ninguém.
Amor, muito obrigado. Vai dar certo.
Há pontos na entrevista do técnico do Santa Cruz Sub-15, o Maidson Costa, que eu particularmente eu discordo. Os meninos não estão acostumados a jogar esse tipo de competição. Agora, quem são os nossos adversários? Rondônia, que volta e meia o Santa Cruz está lá jogando competições 15, 17, e Roraima. A conta, para simplificar, é o Santa Cruz ganhar aqui, domingo, 15 horas, Tonicão. Porque o outro adversário, que também tem um ponto, é o São Raimundo. E vai jogar contra o Porto Velho. Vai sair de Roraima, vem a Rondônia jogar contra o Porto Velho. O grupo 1, que tem a liderança do Porto Velho com 4 pontos, mesma pontuação do Fast Club do Amazonas. Aí tem o São Raimundo, de Roraima, com 1, na terceira posição, e na quarta, o Santa Cruz, que também tem um ponto. Então ganha o jogo do Fast, que elimina os amazonenses, e não importa o que vai acontecer lá no jogo São Raimundo e Porto Velho. Se São Raimundo ganhar, a disputa será no saldo de gols. Mas Fast é dever de casa. Santa Cruz apronta na manhã de sábado no CT do Cupuaçu. Hoje faz mais um treinamento no período da tarde, sexta também, e no sábado encerra a preparação para essa decisão. Paulo Roberto, destacando a Copa do Brasil Sub-15, o que é nosso sistema público de comunicação.
Tá aí, então, essa é a situação. E bom que se diga, Zezinho, que a premiação para essa garotada, a motivação para passar de fase, é que na terceira fase, todos os clubes no mês 7, que é o mês das férias escolares, eles vão para Granja Comari.
Olha aí,
então,
lá.
Essa é a motivação maior, além de ser uma vitrine grande, né? Passar de fase. Né? Então, vão mais motivados do que tudo. Né,
com esse certeza. Jogo. E esperamos que o Santa Cruz esteja lá.
É, e segundo o presidente Léo Rachas, desde o início da competição, ele vem trabalhando o psicológico dos garotos, né? Porque é uma competição que pela primeira vez saiu da gaveta. Saiu da gaveta, né?
Para participar dessa competição nível nacional, né?
Exatamente. E saiu aí da gaveta essa Copa do Brasil. E os garotos estão aí, né? Num formato diferente. Diferente do Sub-17, do Sub-20, porque é só um jogo. Foi uma chave, né? Com quatro times.
Quatro times jogando entre si.
Jogando entre si, e no sorteio caiu aí. Dois jogos fora e um em casa, né, da equipe do
Santa Cruz. Esse em casa é o mais importante, que tem que vencer.
E vencer bem o time amazonense, porque se vencer bem no domingo, né, vai para a segunda fase. E é portões abertos, viu, galera, domingo lá no Tonicão, e o Santa Cruz já tem aí um planejamento, porque é o Dia das Mães, né? Todas as mamães querem estar em casa, mas como os filhos vão jogar,
As mães estão presentes.
Vão estar presentes.
Os pais.
E para incentivar ainda mais essa galera, o Santa Cruz vai sortear alguns brindes.
Olha aí.
Para quem, para as mamães, para quem estiver presente lá no Tonicão, portões abertos. Eles pensaram em cobrar um quilo de alimento não perecível, mas isso aí caiu por terra, vai ser liberado, ainda vai ter aí
sorteio. Só nós não podemos ir assistir a garotada.
É porque...
Tem que teimar lá na arena.
Lá na arena tem o jogo, né, do Maitá contra o Araguaína, valendo pelo Série D do Campeonato Brasileiro, e é quase do mesmo horário, né?
É
4 da tarde, o outro é 3. Então...
Não tem como.
Exatamente. E a logística aí que a federação vai ter que correr atrás de fazer, juntamente com a Polícia Militar, né?
E o Corpo de Bombeiros.
E o Corpo de Bombeiros com a ambulância, tá certo? O Góis está ligado conosco aqui, o Góis 6175 está ligado aqui, dando o prazer da sua audiência, né? No lance esportivo às 12h32, já passando do horário do intervalo. É contigo aí, Márcio.
Na Papelaria Colegial você encontra materiais escolares para escritório, informática, expediente, agendas costuradas, espiral, agenda escolar e artigos para artesanatos em geral. Papelaria Colegial, Avenida Nações Unidas 3109, Estação Experimental em Rio Branco. Telefone 683-224-5580. WhatsApp 68999-621830. Entregas em domicílio. Horário de funcionamento de segunda a sexta, das 7 às 17h30. Sábado, das 8 às 12 horas.
Chalé do Trigo, o sabor que faz parte da sua vida. Pães, doces e salgados fresquinhos, te esperando no Chalé do Trigo. Embrasnet, conecte-se com a melhor internet do Acre. Embrasnet, sua conexão para o futuro.
Autoriza o árbitro. Começa o clássico que mexe com o coração do Acre. Pela ponta esquerda, a bolacha quadrada Miragina. Firme no café tradicional no lanche. Não amolece diante de nenhum adversário. Olha o contra-ataque. A redonda vem no giro. É crocante, é leve e tem aquele drible especial no sabor que ninguém pega. E agora, quadrada ou redonda? Quem leva a melhor nesse jogo? Calma, torcedor, no intervalo depois do jogo, o título de craque é dividido. Mas o titular absoluto no almoço, você já sabe, é o arroz Miragina, soltinho, campeão de preferência e não erra um passe. Não importa a forma, o vencedor é sempre você. Miragina, arroz e bolachas com o verdadeiro sabor acreano. Essa seleção não perde nunca.
Tranquilo para super todo dia. Tenho ofertas e descontos de alegria. Sou exclusivo, especial e ganho mais. Porque eu sou um cliente leve mais.
Seja você também um cliente leve mais Ara Super. Você leva mais, pagando menos e ainda ganha cashback.
Sou exclusivo, especial e ganho mais. Porque eu sou um cliente leve mais.
Lance Esportivo, o esporte em destaque do começo ao fim.
Às 12 horas 35 minutos da capital acreana, aqui o Lance Esportivo na sua difusora M na Aldeia FM desta quinta-feira, em quinta-feira que já começou a chover em várias partes da cidade, né?
Várias partes da cidade. Dizem que a partir de amanhã tire o casaco do meio das baratas, porque tem um frio daqueles.
Ou das naftalinas, né?
Pois é, das naftalinas.
Guardadinho lá no guarda-roupa. E choveu aqui no centro, choveu por parte, choveu no aeroporto, choveu em outros cantos da cidade, forte. Aqui deu uma chuva, deu um sereno, depois parou, deu outro sereno, e aí vai, né? Vamos para frente. Porque agora é hora de falar de Série D, do Campeonato Brasileiro. Às 12:36, 12:36, vamos às primeiras do Independência Tricolor, que perde dois jogadores. Um, porque não aceitou a renovação do contrato, que foi o lateral Thomas. E o Kaique Gomes, que está com uma lesão na coluna. É exatamente, hérnia de disco. Vamos lá. Paulo Henrique, chega aí.
Série D.
O destaque do Lance Esportivo agora, amigos ouvintes ligados na Aldeia FM, na Rádio Difusora Criana, é o Independência. Sábado, 3 horas da tarde, horário do Acre, o Tricolor enfrenta o Porto Velho no estádio Aloísio Ferreira, em Porto Velho, Rondônia, pela sexta rodada da fase de classificação do Campeonato Brasileiro da Série D. O Independência é o quinto colocado do Grupo A2, com 5 pontos. Uma vitória em Porto Velho contra a Locomotiva vai ser importantíssima para continuar com boas chances de classificação para a segunda fase do torneio nacional. Ontem à tarde, um trabalho tático com o campo reduzido no Marinho Monte e o técnico Ivan Mazuia pensando na definição da equipe para o duelo fora de casa. E é justamente o treinador do Tricolor de Aço que está presente com a gente no Lance Esportivo. Quando surgem possibilidades, na mesma proporção, surgem os problemas. Você perde o lateral Thomas, que não quis renovar o contrato, e você teve a notícia de que Kaique Gomes não joga contra o Porto Velho. Boa tarde, Ivan.
Boa tarde. Verdade, também o Larus, que a gente comentou, né, no início da semana, tem uma perda inestimável aí pelo talento que tem, pela força de marcação. Aí tentamos avaliar o que a gente possui. Porto Velho também com um novo treinador, então deve ter mudanças, né, na forma de jogar. Claro que o treinador vai ter apenas uma sessão de treino, o jogo já é sábado, hoje tem um jogo deles contra o Nacional, então quinta provavelmente é um regenerativo, mas a gente tem que ter uma precaução, né, em relação a isso, e tentar achar uma equipe agora com poucas modificações, que a gente foi bem no último jogo, porém por esses fatores, como foi comentado, achar talvez as mexidas exatas, né? Ser cirúrgico e assertivo. Hoje ainda mais alguns treinos conceituais e aí a gente define para sair daqui sexta-feira já com os 11 iniciais definidos.
João Monteiro e Cauã, ambos regularizados para essa partida contra o Porto Velho?
Sim, o Cauã no bid no final da tarde de ontem e o João Monteiro já está com o contrato encaminhado, então nas próximas horas ou até amanhã deve estar no bid, a depender aí, né, só mesmo de questão protocolar. Mas eu creio que são dois bons reforços que chegam para ajudar. O Cauã já é conhecido de alguns atletas nossos aqui, porque já trabalhou com eles em outros clubes ou já os enfrentou também nas divisões de acesso do Rio de Janeiro, que favorece a ambientação dele e o entrosamento. Então, é um jogador que a gente vê que está com a maturidade ali para nos ajudar. O João chegou hoje, ainda vai ter toda a recuperação, mas é um zagueiro muito promissor vindo do capital.
Não é o teu perfil de colocar jogadores para atuar começando a partida com pouco tempo de trabalho. Isso pode mudar com relação ao João e ao Cauã? Justamente por conta do problema, saída do Laruso, o João entrando como volante, saída do Kaique Gomes por contusão, o Cauã entrando na equipe?
É, estamos pensando, mas eu creio que não. Acho que eu vou manter o perfil, até porque os demais que já estavam aqui vêm se portando bem. Então a gente pensou numa formação. É, amanhã vamos usar o treinamento para ver se dá certo, mas ainda iniciando com jogadores que já fazem parte do plantel. Eu gosto sempre, quando há tempo hábil, desde que não prejudique a nossa ideia de jogo, esperar um pouco pela questão da ambientação, né? A gente vê esse problema também, às vezes pode repercutir até em Série A. O atleta chega, é contratado e já joga. Mesmo quando há uma lesão, tem aquele outro que vem treinando que se sente preterido, né? Então, talvez ainda não seja o momento de já fazer uma troca dessa. Até pela questão do campo lá também no Aloísio, há um campo irregular parecido com o nosso centro de treinamento. Então, a gente tem que usar aqueles que já estão ambientados, até porque é um jogo que vai exigir muita marcação e muita recomposição. Quem chega ainda, às vezes, precisa se adaptar à ideia de jogo. Então, os 11 iniciais devem ser atletas que já estavam aqui, mas eles vão estar no banco e eu garanto que pelo menos um deles entra no decorrer da partida, de certeza.
Quem também participa com a gente do Lance Esportivo é o zagueiro barra volante João Monteiro. O atleta vem do futebol de Tocantins jogou o campeonato estadual tocantinense pelo capital e chega como reforço para essa reta final do Campeonato Brasileiro na primeira fase. Pronto para jogar contra o Porto Velho no sábado, João? Boa tarde.
Boa tarde, claro, com certeza. A expectativa é muito boa para estrear já, né? Nessa competição que é muito forte. Nosso grupo também está muito forte, então tem que se preparar o máximo possível, porque sabe que foi um jogo difícil aqui, primeiro jogo, e agora tem que buscar o resultado lá fora, entrar na zona de classificação.
Você joga de volante zagueiro, mas atuando como volante, é um volante que sai mais ou que marca mais?
Assim, depende muito do que o professor pedir, né? Mas agora eu tô acostumado a sair um pouco mais, entrar também um pouco na linha de três para construir também, tenho muito essa característica de pegar o jogo de frente, então o que o professor pedir for preciso, eu tô ali para agregar, para ajudar.
Opção de vir jogar no Independência Série D?
Ah, foi um convite que aceitei rapidamente. Eu acho que é uma grande oportunidade de estar aqui, vestindo essa camisa e podendo jogar uma competição desse nível. Então, foi um bom convite. Claro que não pensei duas vezes em vir.
Sucesso.
Valeu, obrigado.
O elenco do Independência faz um trabalho tático defensivo na tarde de hoje, no Marinho Monte. Amanhã faz um trabalho tático ofensivo e viaja para Porto Velho, no sábado, 3 horas da tarde. O Tricolor enfrenta a Locomotiva, precisando ganhar. A vitória é muito importante para ampliar as possibilidades de classificação para a segunda fase do Brasileirão da Série D. Paulo Henrique Nascimento, Sistema Público de Comunicação.
Zezinho Melo, e Ivan Mazuia gosta de reclamar de gramado, né?
É, já falou que é igual do centro de treinamento do Independência. Agora, o Independência tem chances de se classificar, porque é o último jogo fora de casa, que depois ele pega o Araguaína, dia 16, joga em casa com o Galvez, dia 24, depois joga com o Maitá, dia 31. Só tem esse jogo fora, e o Galvez vai ter outro jogo fora depois desse, né, que ele vai participar nesse final de semana, que vai ser contra o Guaporé, agora esse final de semana, contra o Guaporé, lá em Rolim de Moura. Então as chances são grandes para ambas as equipes. Agora Independência, tu com a maior chance. Esperamos que venha, né, a superar seus adversários.
Exatamente, né? Não está superando nem fora de campo, nem dentro, né? Porque dentro de campo tem a oportunidade, perdão, a oportunidade de vencer e desperdício.
Isso é verdade. Aquela cobrança de pênalti tirou já o Independência da classificação antecipada.
Hoje o Independência poderia estar figurando aí no G4, né? E é o quinto colocado, né? Hoje é o quinto colocado o Independência, porque não venceu seu compromisso contra o Porto Velho dentro de casa. Falando em Porto Velho, ontem perdeu nos pênaltis para o Nacional, né? Está fora aí da Copa Norte.
Copa Norte.
E o Paysandu despachou o Águia. 5-1.
Tava perdendo.
É de 1-0. Aí virou para 5-1.
Virou para 5.
Exatamente. Então, a decisão da Copa, dessa chave do Norte aqui, vai ser Paysandu e Nacional. É jogo de ida e volta. É jogo de ida e volta. Então, é para ir para os campeões da. Não, aí vai para o Centro-Oeste, né? E já forma a Copa Verde. Aí já forma a Copa Verde. Porque entra na terceira fase da Copa do Brasil do ano que vem. É? Então, essa é a situação. Boas 12 mais 45. Vamos então ao Galvez, que já está em Cacoal, baseado em Cacoal, para jogar no sábado lá no Caçolão, às 18h30, hora do Acre. Né? 18h30, hora do Acre. E vamos ver como vai ser esse jogo. Paulo Roberto, traz essas novidades aí do Imperador.
Agora no programa, informações do Imperador. Trazer o Galvez, que já está na cidade de Cacoal. Chegou ontem no início da tarde, os jogadores almoçaram, relaxaram e o time fez uma atividade. Hoje, daqui a pouco, movimentação, trabalho, porque O time aquiliano sabe da importância desse jogo diante do Guaporé, sábado às 18h30, hora do Acre, na cidade de Rolim de Moura, no estádio Cassolão. Muito embora dentro do G4, na quarta posição com 7 pontos, até um empate para o Galvez é um grande resultado, porque ninguém disparou. Paraguaína tem 11, os mesmos 11 pontos tem o Guaporé, o Porto Velho também ali no bolo, na parte de cima da tabela, tem 7. Então, o resultado de empate não é um negócio ruim pelas circunstâncias do jogo, pela situação que o Galvez vai enfrentar a apresentação do Guaporé. Um 3x3 aqui no Tonicão. Esta altura, o Galvez chegou a estar à frente do placar em duas oportunidades, depois de ter saído perdendo, mas aí não segurou o resultado. Em um dos lances, o meu campo Marco Júnior acabou expulso. Por quê? No lance anterior, no lance que gerou gol de empate do time adversário, o jogador arrancou da intermediária, levou metade do time do Galvez e ninguém parou ele. Ele comentou a expulsão.
Foi no contra-ataque, ele já tinha passado por dois, três companheiros meus. Eu fui matar a jogada. Na minha visão, não sei se cabe o vermelho, mas o juiz acabou dando. Agora é confiar nos companheiros que vão pra lá, pra gente tentar arrancar uma vitória, quem sabe um ponto de lá.
No geral, Marcos, o Galvez tomou um gol, ficou atrás, depois virou, e aí a partir daí começou a ceder o empate. O que que faltou pra quando estava na frente manter o resultado?
Acho que faltou um pouco mais de controle de jogo. A gente estava vencendo por 2x1. A gente poderia ter trocado mais passes, ficado um pouco mais com a bola, tirado um pouco do ímpeto deles do segundo tempo, que a gente sabia.